Essa quinta-feira, 4 de abril, foi o Dia Nacional do Portador da Doença de Parkinson. E a próxima quinta, 11 de abril, vai ser o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Vamos aproveitar essas datas para falar sobre essa doença. E convidamos o Dr. José Osvaldo de Oliveira Júnior, neurologista e neurocirurgião. Dr. José Osvaldo, muito bom dia.
Muito bom dia, senhor.
Doutor José Osvaldo, o que que causa a doença de Parkinson? Tem uma origem genética, alguma coisa que a pessoa faz como hábito de vida? Qual é a causa que a ciência tem aí descoberto nos últimos anos?
Então, a causa da doença de Parkinson ainda é mal definida. Existe um componente genético, mas é um componente genético bastante frouxo, é diferente da teoria que a gente aprende na escola sobre as ervilhas rugosas, as ervilhas lisas. A transmissão genética é um pouco complicada e representada por vários genes. Então, a maioria dos pacientes que tem Parkinson não tem Parkinson genético, não tem Parkinson hereditário. Agora, existem outros fatores que podem desencadear um quadro com sintomas e sinais parkinsonianos, incluindo intoxicação. Não existe uma profilaxia efetiva para a pessoa não desenvolver Parkinson. E a quantidade de pessoas que desenvolvem a doença é muito grande conforme a pessoa vai ficando mais velha. Cerca de 1% das pessoas com mais de 50 anos vão desenvolver sinais e sintomas da doença.
Uhum. O que que ocorre no cérebro dos pacientes que têm doença de Parkinson?
Existe uma perda do número de neurônios numa região do cérebro que chama substância negra. Essa substância, ela tem essa cor porque existem também neurônios que produzem melanina, que dá um teor, uma coloração enegrecida quando você faz um exame da peça cadavérica. E então, por isso que se convencionou chamar de substância negra. E com o tempo, os pacientes que vão ter a doença têm uma redução, têm uma perda do número de neurônios dessa região, que são neurônios especiais e que produzem dopamina.
Perfeito. Essa perda de neurônios, doutor José Osvaldo, leva a quais manifestações? Porque a gente, que é leigo, né, vê muito assim a questão do tremor nas mãos, né? Mas tem outras manifestações, né?
Isso. O tremor é bastante importante porque outras pessoas veem o tremor. Então, o tremor não precisa examinar, é só avaliar visualmente e você percebe que a pessoa tem tremor. Mas esse é um sintoma de muitos que o doente de Parkinson pode desenvolver. Então, nós temos os tremores, nós temos a rigidez muscular, nós temos a falta do movimento. E temos problemas de dificuldade na marcha, dificuldade na fala e dificuldade de equilíbrio, principalmente, e a postura. Uma tendência a pessoa ficar, na maioria das vezes, inclinada para frente. Né? E alguns doentes eles podem ter um e não ter outro dos sintomas, ou ter vários sintomas misturados, com predomínio de um sobre o outro ou não. Então, existe uma quantidade muito grande de alternativas de manifestação da doença. O quadro é misto. Agora, é importante saber que a doença de Parkinson, ela desenvolve, não só se manifesta com sintomatologia motora, existe também sinais e sintomas não motores, né? Então, uma delas é a dificuldade para identificar odores, né? Que a gente chama de hiposmia, que a população teve contato com essa dificuldade da olfação exatamente na pandemia recente de Covid-19.
Sim.
O doente com Parkinson também pode ter alterações de olfato bastante importante. E existem alterações também no nível psicoafetivo. Às vezes o paciente ele desenvolve um quadro de depressão, um quadro de ansiedade antes de ter os sinais e sintomas motores, né?
Ah, ok.
E você pode ter esses sinais depois que já está instalado a síndrome parkinsoniana.
Nós estamos conversando com o Dr. José Oswaldo de Oliveira Júnior, neurologista, neurocirurgião. O assunto é a doença de Parkinson. Doutor José Oswaldo, como é o tratamento da doença de Parkinson? Dá para controlar os sintomas, adiar o agravamento dos sintomas? Como é que é o tratamento?
Bom, o tratamento principal é farmacológico. Então, você pode usar medicamentos que vão complementar a dopamina que falta no organismo. E se usa medicações que são chamadas de prodrogas, né? Você usa substâncias que no organismo vão se transformar em dopamina. Então você ajuda o sistema que está em falta de dopamina a funcionar melhor. No início, o tratamento medicamentoso deixa a pessoa muito próxima da normalidade. Isso acontece nos primeiros anos de tratamento. A outra coisa que é importante não é só a medicação, mas muito importante é a atividade física, fisioterapia, esporte, caminhadas. É muito importante a atividade física. E a outra coisa que é importante também, e que os doentes têm uma resistência em fazer, é o tratamento fonoaudiológico, que é muito importante a intervenção desse grupo de profissionais, porque quando você pega e faz o tratamento com sessões de foniatria, com exercícios para a pessoa falar melhor, ela faz exercícios com a maioria dos músculos que se usa para deglutição. E é interessante que, fazendo sessões de fonoaudiologia, o paciente está exercitando para engolir. Isso é importante porque vai evitar aspiração e vai evitar quadros de pneumonia e broncopneumonia aspirativa, que é o que mais leva o paciente a desenvolver infecções pulmonares e muitas vezes levar o paciente a óbito. Então, a fonoaudiologia é um dos tratamentos que serve como profilaxia e realmente salva vidas. É muito pouco valorizado o valor do tratamento desses profissionais. A gente precisa dar essa importância. No Brasil, dois profissionais são aqueles que são os maestros do tratamento, aqueles que coordenam a orquestra da área da saúde que atende o paciente com Parkinson. São eles os neurologistas clínicos, os neurologistas, e os geriatras. Okay. Geralmente, no sistema unificado de saúde, sistema único de saúde, quem atende a maioria dos doentes são os geriatras. E na saúde suplementar, quem atende a maioria dos doentes são os neurologistas.
Ok. Doutor José Oswaldo, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom dia para o senhor.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.